Boa noite mais uma vez aos queridos colegas que acompanham esse curso de autoterapia que está agora na sua parte avançada. Hoje nós vamos ver, ainda que nesta parte avançada, elementos muito delicados, muito elementos quase infantis e que contrastam fortemente, já que estamos numa parte bem complexa dos nossos estudos já. E à medida que o professor vai trabalhar agora a obra que foi escolhida para hoje, acho que vocês vão compreender e alguns vão gostar muito dos ensinamentos desta aula de hoje. Basicamente, nós veremos alguns elementos que costumam causar certos ruídos existenciais de comunicação. Algumas pessoas, elas têm as respostas para as coisas. Elas aprenderam as respostas para as coisas. E elas aprenderam por educação, às vezes. Então, elas sabem o que que é politicamente certo, adequado, indicado de ser numa situação. Elas aprenderam, às vezes, por elementos, por próteses existenciais. Por exemplo, elas citam autores. Então você pergunta determinada coisa sobre o que elas acham de determinada emoção, sentimento, e elas citam um autor, um Rubem Alves, Paulo Freire, e você fica com a impressão de que a pessoa tem a vivência subjetiva disso. Em outros contextos, você observa que a pessoa se desenvolveu muito para os padrões de vida, para as questões subjetivas dela. No entanto, sempre fica uma espécie de ruído, não em todos os casos, em muitos casos. E esse ruído que se anuncia em determinados momentos se mostra em toda a sua robustez quando, por exemplo, você convive com essa pessoa e passa por um problema existencial qualquer, por um forte dilema, por algo impactante. Nem sempre, aliás, precisa ser impactante. Pode, às vezes, uma situação pueril, banal, pode ocasionar isso também. Mas nessas situações impactantes, em geral, esse sistema de educação, esses sistemas de próteses que a pessoa utiliza, não conseguem, propriamente acompanhar. São pessoas que aprenderam as respostas para as coisas a um nível intelectual, a um nível conceitual, mas não a um nível empírico. Então você convive com essa pessoa e você, ao conviver com essa pessoa, você observa que ela não consegue, diante de um problema grave que vocês estão vivendo, manter aquelas respostas. Isso se torna, às vezes, muito contrastante. Quando, por exemplo, você está vivendo com a pessoa, você casou com a pessoa, ama essa pessoa, tem filhos com essa pessoa, e tudo aquilo que ela colocou como retórica de aproximação, de exercício de vida para com você, que fez com que vocês se relacionassem, se amassem, quisessem construir um lar juntos, isso se torna contrastante quando, diante de um dilema grave, tudo aquilo que a pessoa colocava e que fez com que você gostasse, se apaixonasse por ela e tudo, vem abaixo. E você diz: ué, mas você me falava tal coisa, você me dizia tal coisa, e agora que a gente está passando um problema sério, você está fazendo completamente diferente. O que que está acontecendo? O que que está havendo? Costuma ser muito forte para os nossos padrões existenciais de época esse tipo de situação para muitas e muitas pessoas. Nem sempre aquele que é acusado da fratura na comunicação sabe de fato reconhecer a natureza, a propriedade, o que está de fato acontecendo nessa fratura. Mas ela costuma ser visível para quem está de fora. Como isso aconteceu? Como isso se formou? Como isso foi tão longe? Há várias respostas. Uma dessas respostas diz respeito a certas questões básicas, basilares, questões referenciais para a existência não terem sido vividas e aprendidas quando na ocasião em que se anunciavam. Vejam, você cresceu, sua mãe, seu pai ensinaram a você o que dizer na escola, como se portar na escola, como se portar com seus amigos, como se portar quando vai ao médico, tudo isso. Mas esse se portar, esse comportar-se em uma sociedade, pode ter deixado de fora para algumas pessoas o comportar-se existencialmente conforme elas são. Pode, em muitos casos, isso pode ter acontecido. Nos casos nos quais algo assim aconteceu e a pessoa, então, ficou fora destas questões existenciais, ela pode ter passado a desenvolver respostas que socialmente eram indicadas e defendiam esta criatura no ambiente social, mas existencialmente cobravam a ela o custo praticamente da existência. Alguns somatizam, outros ficam muito tristes, outros perdem a vontade de fazer as coisas, para cada um ser de um jeito. Por isso, hoje nós vamos fazer uma conversação com uma obra infantil. Nós vamos trabalhar aqui um pequeno livro de uma coleção. Eu tenho toda a coleção, comprei todinha essa coleção. E esse livro que eu tenho em mãos se chama Quando Coisas Ruins Acontecem. O subtítulo é um guia para ajudar as crianças a enfrentá-las. Os autores são Ted O'Neill e R. Alley, que ilustra o livrinho. É um livro para crianças, tá? E ao final da obra, apresenta os autores. O Ted O'Neill diz aqui assim sobre ele: é marido, pai, escritor, mora em Indiana, nos Estados Unidos. Ele é, junto com sua filha Jenny, o autor do popular livro desta mesma coleção, Respeito é Bom e Faz Bem. Ele também escreveu os livros Terapia da Natureza, Terapia da Jardinagem, publicados pela Paulus na coleção Terapia. E o Alley é o ilustrador, né? Da série de terapia da mesma editora. Então, da editora Paulus, hoje vamos ver Quando Coisas Ruins Acontecem, um guia para ajudar as crianças a enfrentá-las. O Ted O'Neill se propôs a escrever livros para crianças que têm entre 6 e 12 anos e falando para elas. Apenas os títulos dos livros dele são muito interessantes sobre isso. Né? Quando o vovó morreu e agora, meus pais se separaram e agora, ou com uma obra como esta, Quando Coisas Ruins Acontecem. Ele tem outros livrinhos como O Que É Certo, O Que É Errado, para crianças. Ilustrados, as ilustrações são muito bonitas. Depois, quando eu mandar a vocês a aula editada, vai junto à ilustração. Como uma abertura da nossa aula de hoje, vamos ouvir o coro. Olha, eu ouvi isso, eu fiquei tão assim, bem impressionado com essa, com a audição que eu tive. É um coro que, aliás, é a poucos quilômetros daqui de onde o professor de vocês está. É o coro da Faculdade de Oxford. Não da Universidade, da Faculdade de Oxford, e o título dessa audição que a gente terá como abertura da nossa aula de hoje é Abençoado é o Homem, uma interpretação da obra de Rachmaninoff. Vamos ouvir então um trechinho disso como abertura.
Thank you.
Quando você vai orientar uma criança, e vamos supor que você vai orientar uma criança que ficou, ela é muito próxima a você, um tio seu, um primo seu que mora em outra cidade, pediu para que você ficasse com o filho na sua casa. Uma criança pequena, um menino, uma menina de 9 anos, vai ficar algumas semanas com você. Bom, eu imagino o que é isso na vida de algumas pessoas. Alguns não terão lugar em casa, outros não terão disponibilidade, ainda que tenham lugar. Outros não terão aptidão a isso. Outros acham que isso é problema e chateação e não querem. Mas por diversas razões, vamos supor que você aceitou e decidiu ficar com a criança por 2 ou 3 meses, período de algumas semanas, na sua casa. Bem, quando essa criança chega, rapidamente as suas ideias complexas terão que conhecer um grande ajuste existencial. Porque antes de chegar a criança, você falou com o pai, com a mãe, que às vezes é seu primo-irmão, às vezes é um cunhado, alguém muito próximo seu. E você, claro, perguntou, né, como tornar mais confortável, o que fazer. E essa pessoa disse a você: olha, coloque, arrume o quarto assim, faça tal coisa, gosta de dormir a tal hora, etc. Te passou as dicas todas. Então você vai buscar a criança que está chegando no aeroporto, na rodoviária. E você, enquanto traz a criança até a sua casa, gosta. Sabe, você tem uma empatia, a interseção é boa, você se sente bem. Nota que é um menino, uma menina que interage bem com você. Vocês encontraram um denominador qualquer. No entanto, essa criança no outro dia vai à escola. Você vai levá-la até a escola. E você nota que de manhã, quando serve um cereal com leite para ela, antes de levá-la até a escola, ela está um pouco cabisbaixa, um pouco silenciosa para os padrões dela, e você pergunta se está tudo bem. E ela diz que não sabe como vai ser acolhida na escola, como os coleguinhas tratarão, já que ela vem de outro lugar, não conhece bem ali ninguém e não sabe como são os professores, tudo. E você então senta e diz: olha, você não é obrigado a ficar lá. Você vai, se não gostar, me telefona, eu saio do meu trabalho e vou buscar você, tá tudo bem, sabe? É só uma experiência, você tem que estudar aqui, né? E olha, você tem aquele lindo skate ali. Por que você não pega esse skate e leva com você? Sabe, pode ser uma forma de interagir com as crianças da sua idade, você anda bem de skate, tudo. E aí essa criança se anima, diz: é, eu acho que eu vou levar meu skate, sim. E já fica mais animada, e você estabeleceu uma interseção com essa criança. Ela deixou de ser uma ideia complexa, ela deixou de ser uma alegoria na sua cabeça, um foco de potenciais problemas e chateações que você nem estava precisando nessa altura da vida, para ser um amigo, uma amiga. Você começou a se importar com ela, a se interessar por ela. Muito bem. Este livro que vamos ler agora faz isso pelas crianças. Esse autor, o Ted O'Neill, tentou a maneira dele. Vocês, como filósofos clínicos, logo verão agendamentos impróprios que nós não faríamos. Vocês logo perceberão, constatarão a maneira como ele tenta fazer isso. Mas é um trabalho dele, não é? Segundo o enfoque dele, e para nós serve como material de conversação, de interação com o que estamos estudando aqui. Cada coisa que eu ler agora para vocês, vou fazer uma contrapartida com a filosofia clínica, com o que temos estudado, com o que temos trabalhado, e vou atualizar. Então vocês não ouvirão exatamente o que o Ted O'Neill escreveu. Vocês ouvirão o que ele escreveu, em parte, em grande parte, e com as pontuações de atualização para vocês. Então, quando coisas ruins acontecem, será um livro escrito para crianças, como essas que vocês receberam na casa de vocês, mas atualizado para vocês adultos, como se essa criança fizesse o serviço por vocês que vocês fizeram por ela. Vamos lá então. O livro começa com um senhor de idade sentado perto de uma lareira. Ele tem um jornal na mão e em que diz assim, ó, enchente, e mostra imagens muito fortes ali que estão nubladas, a gente não vê direito, e tem uma criança sentadinha do lado dele no sofá, os dois olhando o jornal. Essa é a capa do livro. É assim que começa a obra. Vamos lá então, vamos folhear as páginas iniciais e vamos a este livro. A primeira edição dele foi em 2004, ok? Primeira edição desta obra aqui, no Brasil, 2004. E nos Estados Unidos, a obra surgiu When Bad Things Happen, em 2003, está aqui. E respeitaram o título original do livro, coisa rara, né? Às vezes colocam títulos que nada tem a ver. Bom, a primeira página é uma família olhando pessoas lá embaixo, caminhando na chuva, eles assustados dentro de casa, vendo a chuvarada, a enchente aquela. E o Ted O'Neill começa nos falando o seguinte: ah, nem tudo vai bem no mundo, não é? Às vezes as coisas vão tão mal que mesmo os adultos que cuidam de nós parecem não poder consertar. Bom, agora eu vou traduzir isso para a linguagem de vocês. Considerem que estão passando por problemas graves, situações dilemáticas, conflitos. E alguém chega para você e diz: bons tempos, tempos ruins. Nem tudo vai bem no mundo, não é? Às vezes as coisas vão tão mal que mesmo nós e aqueles que estão conosco, que se importam com a gente, parecem não poder consertar. E você continua ouvindo a pessoa. Ela diz: talvez uma das suas coisas favoritas, atividades, ela não esteja mais funcionando para você. Talvez lá no seu trabalho você não esteja se saindo muito bem com as coisas. Talvez você ou as pessoas que você ama, seu marido, sua esposa, talvez eles tenham ficado doentes, talvez eles tenham morrido. O brilho do sol faz parte da vida, mas também as tempestades trovejantes. Há bons tempos e tempos ruins, e o tempo ruim pode não ser culpa de ninguém. Traduzi para vocês, em linguagem de adulto, o que ele colocou para a criança. O que você teria dito para esse menino, para essa menina, quando um dia voltou da escola chateado, a professora ralhou com ele, disse que ele não estava se saindo bem, nem ela estava se sabendo bem, que teria que ter aprendido certas coisas que uma criança de 9 anos já são fluentes e essa pessoinha não sabe. E aí você disse isso para essa pessoa. Para você, estas mesmas coisas poderiam ser ditas se, ao longo da trajetória existencial, você tivesse aprendido com grande profundidade a adequação entre as normas sociais, urbanidade, etiqueta, vida, coisas que nós precisamos, aliás, para podermos conviver como seres sociais, como seres existenciais em um mundo social. Mas teria aproximado isso mais de você. E aí, palavras como estas, talvez, se fizessem sintonia com a sua EP, talvez trouxessem agora um ensinamento que por alguns estarem muito distantes, mesmo por aproximação, talvez não funcione. Ontem eu fui a um pequeno hospital aqui perto. Tenho ido a vários aqui nessa minha jornada pela Inglaterra. E aqui, quando uma pessoa faz exames e vai a um hospital e recebe o diagnóstico e tal, os exames, a pessoa tem que ir lá pessoalmente. Não é como no Brasil, que você pode pedir para a esposa, para o marido, para um pai, para um filho e buscar para você. Aqui é a própria pessoa que tem que ir. Então, eu estava observando, estava ali no hospital e vi um senhor, 70 anos, sentado olhando os exames dele, com um ar muito carregado no rosto. E notei quando ele levantou e se dirigiu à moça que estava ali no balcão, perguntando quando seria o exame e tal, se ele tinha entendido corretamente, e ela foi seca com ele. Absolutamente seca. Disse, é isso mesmo, o senhor não deu, os exames não estão bons, não, o senhor tem que cuidar tal coisa e tal, e vamos marcar aí a consulta para a semana que vem para um médico aqui lhe atender direitinho e tal. O que para os nossos padrões brasileiros é tremendamente impactante, para um padrão britânico é tranquilo. Sabe, a grande parte das pessoas aqui são educadas assim. Elas não. Isso para elas não é uma falta de atenção, uma desatenção, uma falta de educação, não. Isso para elas é um movimento natural, corriqueiro. Bem, vamos seguir aqui. Agora, esse menino que se foi para a escola, voltou lá para a casa dos pais dele no interior, você ficou com saudade, ficaram amigos deste menino, desta menina, e a sua vida seguiu. Vamos ver alguns elementos aqui muito bonitos e profundos sobre essa questão de compreender as nossas questões. Vamos supor que nós é que estamos problematizados. Essa criança já foi embora, nós aprendemos muito com ela, aprendemos exatamente como ouvir, como falar, como estar com relação às nossas questões. E lá do interior, essa criança nos liga um dia, sentiu saudade e pergunta se a gente já consegue agora fazer com as nossas próprias coisas e questões como ensinamos para ela nas dificuldades dela. Vejam, você que aconselha outros, que fala para outros como fazer, como estar, como ser, será que você, para você mesmo, traduz essas compreensões da seguinte forma? Observe. Quando alguma coisa muito ruim acontece, você pode ter vontade de chorar, gritar ou de correr, se esconder. Você pode ter dor de estômago, pesadelos ou ainda sentir-se confuso, chateado, triste, com medo, culpado, envergonhado, cansado, com raiva, preocupado, doente, sozinho. Todos esses sentimentos são normais. Você não precisa envergonhar-se deles. Converse sobre seus sentimentos com alguém próximo a você. Bem, vamos supor que você aprendeu a aconselhar-se. Aprendeu a lidar com você mesmo, tal qual você orientou esse menino, essa menina de 9 anos. E isso tudo que eu li agora, você traduziu para você, considerando a sua historicidade, considerando a sua trajetória de vida, considerando as suas coisas. Você aprendeu a conversar com você, não aquela conversa de acusação, de imputações de culpa, de remorsos, de dores, de medos. Não, não, não aquela conversação. Você aprendeu para você o que você fez muito com aquela criança. Então você pega e está num momento difícil e você traduz isso que eu acabei de ler numa linguagem sua para você. Para alguns isso surgirá por imagens, para outros por diálogos, para outros isso será uma impressão subjetiva. Para cada pessoa, isso funciona de uma maneira. Bem, então, considerando o que estamos vendo hoje, e vocês podem depois comparar com a nossa última aula. A nossa última aula mostrava os contrastes e fatores diferentes desses. Hoje nós estamos arrumando vários daqueles fatores que nós estudamos naquela aula, tá? Então, quando vocês fizerem um fator comparativo entre as aulas, vocês logo perceberão as emendas que estamos fazendo aqui a partir daquela aula. A vida prossegue, você agradece a ligação dessa criança que ficou uns tempos na sua casa e que voltou para o interior e que está muito bem, vocês ficaram muito amigos, tudo. Em seguida, você continua o seu trabalho, a sua vida, as suas coisas, mas observem aqui o que eu vou ler agora. É difícil entender porque seu marido, sua esposa, porque ele e ela ficou enfermo, gravemente enfermo, ou porque você tem de mudar para longe de seus amigos. Peça a uma pessoa querida próxima para que ajude você a entender isso. Mesmo que você conheça as razões, não precisa gostar do que aconteceu. É possível compreender que o seu filho, que seu marido, que sua esposa sofreu um acidente e, mesmo assim, mesmo compreendendo, continuar triste e sentindo muita raiva. Você pode pensar que fez algo ruim ao acontecer. Se chover no dia em que sua esposa, seu marido, levar você para um teatro, você pode sentir-se como se estivesse sendo punido de alguma maneira. Mas chuvas simplesmente acontecem, e da mesma forma algumas coisas ruins também. Não há nenhuma boa razão, não é culpa de ninguém. Você não causou tal coisa sendo mal, e não pode desfazê-la sendo bom. Muitas vezes não. Bem, que tal? Que tal um diálogo interno no qual você pega um texto como este que eu estou lendo, faz as adequações, os descartes, os ajustes necessários para uma conversação amistosa e producente com a sua EP, segundo a sua historicidade? Não é algo muito mais cicatrizante, condizente com as suas trajetórias, para onde você quer ir, para o que você quer ser, do que a maneira usual como tem se tratado? O que acontece que, ao sabermos esses elementos, ao desenvolvermos essa forma de conversação interna, e observem, como eu disse para vocês, há muitos ajustes aqui a fazer. Dificilmente em filosofia clínica nós adotaríamos um discurso pronto desse e de uma maneira que fosse uma panaceia, de forma alguma. Nós faríamos isso conforme a IP de cada um, conforme as diretrizes internas de cada um. É dessa forma que a gente equaciona, faz esses elementos, tá bom? Bem, seguindo a linha que estamos traçando em torno de uma autoterapia na qual você, assim como uma criança, recebe esses elementos que fazem sentido a ela a partir de um contexto e tudo mais, eu quero mostrar como para adultos poderíamos fazer esses mesmos elementos com os ajustes, os elementos de prótese, as reorientações existenciais. E com um livrinho infantil, estamos utilizando como uma ilustração, de maneira muito singela, muito branda. No capítulo seguinte, ele coloca assim, E aqui, lembra, eu vou fazer adequação para o mundo dos meus alunos, o mundo adulto que a gente vive sobre essas questões. Não deixe que a sua preocupação, raiva, a sua tristeza sejam um segredo. Mesmo se as outras pessoas parecerem muito ocupadas para ouvir você, tenha certeza de que sabem o que você sente. Pode ser surpreendente descobrir que eles sentem algo semelhante ao que você sente. Algumas de suas perguntas podem desconcertar as pessoas, porque elas não sabem como responder. E alguns adultos, não importa o quanto eles gostem de você, assim como algumas crianças, não sabem, eles não têm ideia de como conversar sobre coisas ruins. É tranquilizante saber como as pessoas estão se sentindo e o que estão pensando, mesmo que elas estejam confusas. É bom saber que você não é o único a sentir-se mal. É bom saber que você é protegido, amado por algumas pessoas e que sempre será querido por algumas delas. Se você fizer os ajustes, as adequações, as reorientações aqui que tem a ver com a sua EP e com você. E às vezes, diante de um texto desse, você pode entender, puxa, são tão poucas, quase que o texto serve por inteiro. Ao fazer isso, ao trazer esses elementos para você, conforme você é, e agir com você como você agiu com aquela criança, de maneira amorosa, de maneira servil, de maneira orientadora, como fica a sua relação existencial com você mesmo? Como se dá? O que muda? Não é melhor do que quando tem um problema ficar sofrendo, se desesperando, entrando em ideias complexas sem fim, remoendo coisas? Não é melhor um diálogo com você mesmo, no qual as suas próprias premissas, as suas próprias orientações e reordenações internas são oferecidas a você de uma maneira mais condizente com a sua trajetória, com o seu modo de ser? Imagine então se você aprende a lidar com isso de maneira fluida, fluente, diante das questões da vida, que serão sempre muitas, claro. Não é? É muito difícil que não tenhamos problemas e questões que vão ao longo das nossas vidas. Vamos aprofundar, vamos adiante. No item seguinte, é colocado: cada um de nós tem dons especiais para ajudar e promover a bondade. Quando muitas coisas ruins acontecem, o mundo precisa muito de bondade. Você pode escrever uma carta para alguém que está triste, ou doente, ou preocupado? Você pode visitar essa pessoa e conversar com ela? Você se lembra da última vez que a TV noticiou uma enchente? Acontecem muitas coisas ruins assim. Muitas pessoas ficam desabrigadas e com a vida desestruturada, e muitos tentam ajudar. Você não tem como resolver tudo, mas faça o que estiver ao seu alcance para ajudar, mesmo que seja algo muito pequeno, tal como mandar um agasalho, um brinquedo para uma criança desabrigada. Bem, observem como ele faz para orientar crianças sobre quando coisas ruins acontecem. Como seria uma pessoa que começasse a utilizar para ela mesma esses elementos que, por questões da vida, por questões de contextos da vida, ela não pôde desenvolver? Ela parou lá quando era muito pequena. A vida era muito difícil e houve um lapso desde então. E ela simplesmente não conversa com ela mesma na forma de um aconselhamento como este, na forma de uma orientação situação como esta que vocês estão vendo aqui, quando coisas ruins acontecem. Quando coisas ruins acontecem para algumas pessoas, essas são só as primeiras coisas ruins. As segundas e terceiras, muito piores, quem colocará são a própria pessoa, pelas reflexões dela, pelas considerações dela, pelo que ela faz com ela mesma a partir de coisas ruins que às vezes acontecem. Bem, mas vocês podem aqui ficar pensando como fazer isso? Porque a linguagem do livro, tal qual o professor está lendo e adaptando para nós, adultos, não vai servir neste caso que eu estou vivendo, naquele outro caso que eu estou vivendo e naquele outro. Como então eu posso fazer essa adequação, esse ajuste? Aqui nós entramos em uma outra parte da aula, com as adequações, com os ajustes. Eu vou ler um trecho para vocês. E aí vocês vão trabalhar por alguns minutos em casa, com papel e caneta, aí onde vocês estão, sobre isso que eu vou ler agora, tá? Então, você cresceu agindo com você de uma maneira muito diferente, que nada tem a ver com você mesmo. A sua relação com você mesmo não é nada boa. E não é nada boa não porque você não gosta de você mesmo, etc., aquelas coisas. Não, não. Só não é, ela não é boa porque você desenvolveu hábitos que você acha que deve usar quando você conversa ou lida com você mesmo. Hábitos brutos, hábitos nocivos, hábitos que muito mais fazem danificar você, são danosos, do que propriamente ajudar você na sua caminhada, no seu exercício existencial. No entanto, você aprendeu, depois das aulas que estamos caminhando juntos aqui, tendo juntos, você aprendeu como redimensionar esses fatores. Primeiro, você chegou tão perto como esse livrinho aqui mostra, nessa atualização para adultos. Quase a mesma coisa, mas isso tem muitas lacunas, muitos contrastes, muitas coisas que distorcem o seu modo de ser. Por isso, nessa parte que eu vou ler agora, nós vamos fazer ajustes, ok? Considerem este livrinho e as lições que ele traz como sendo a voz de uma parte da sociedade que deseja o melhor para você, que cuida para o melhor em você, com você, tá bom? E que você terá que fazer agora os devidos ajustes. Então, eu vou ler e vocês vão ter aí 5 minutinhos para fazerem esse trabalho escrito de ajustes. Então, você aprendeu nesses diálogos internos de como fazer agir melhor com você. Você fica pensando lá numa situação que exige coragem da sua parte. Você fica pensando: ser corajoso não significa que eu não tenha medo. Ser corajoso significa que eu estou com medo, mas eu faço com calma aquilo que eu tenho que fazer. Se minha avó está muito doente, pode ser difícil manter a mente na minha tarefa do trabalho, mas eu preciso fazer isso. É assim que eu vou me tornar mais forte. Mesmo apenas contar para as pessoas que estou com medo já é uma demonstração de coragem. Às vezes eu posso até desejar ser corajoso, como era uma vez que eu me lembro, meus pais, minha mãe, quando eu era pequeno, ou como um general do exército. Mas mesmo pessoas adultas ficam com medo, eu sei disso, assim como eu fico. Pessoas verdadeiramente corajosas são espertas. Elas sabem que o que é bom é mais forte do que o que é mau. O amor é mais forte que o ódio. Nós somos todos mais corajosos do que pensamos. 5 minutos para que os senhores façam. Sim, vou chamar o Walter e o Roberto. 5 minutos para que vocês façam uma redação ajustando esse material para a IP de cada um de vocês. Só esse trecho sobre a coragem. Em 5 minutos, eu chamo todo mundo para a gente fazer as avaliações. Bem, vamos agora a elementos que são desafiadores, que costumam trazer aqueles outros conteúdos, né, que batem na base da formação existencial. Uma coisa é coragem, estar ouvir, falar com amigos, mas existem coisas que vão direto ao sistema nervoso existencial da pessoa. E um deles nós vamos ver agora. Uma dessas coisas. Veja, seguindo o livro do Ted O'Neill, ele fala para as crianças, e eu vou falar para vocês, adultos, algo muito parecido. Quando coisas ruins acontecem, é como se tudo mudasse. Mas você continua sendo você. Você continua podendo fazer o que gosta de fazer. Você ainda pode brincar suas brincadeiras favoritas com seus amigos. Você ainda pode ler um livro que adora ou saborear sua sobremesa favorita. Mesmo que as coisas não sejam exatamente como eram antes, elas ainda podem ser boas. Aproveite, seja grato por todas as coisas boas que você tem em sua vida. Será que funcionaria para você isso? Sem os ajustes, sem as adequações à sua historicidade, à sua IP, é muito improvável. Mas e com os ajustes? Com os elementos que são condizentes com a sua trajetória, com a sua IP, com o seu modo de ser no mundo? Será que não faria sentido? Vamos reler essa parte? O título é Seja Você Mesmo. Quando coisas ruins acontecem, é como se tudo mudasse, mas você continua sendo você. Observe, traga isso para bem próximo de você. Nós estamos fazendo um amálgama, uma cola entre o mundo existencial, aquele que nos habita a alma, e o mundo social, o mundo urbano, o mundo que temos com pessoas, que temos com regras, normas, que é parte também da nossa vida e é importante. Estamos aproximando esses mundos, fazendo vários ajustes e colas. E quem está nos ajudando a fazer isso é uma obra dirigida a crianças. Como isso que ele está dizendo para você teria uma utilidade? Quais ajustes você precisaria fazer? O que você precisaria descartar porque não tem nada a ver com a sua trajetória, com a sua estrutura de pensamento? Mas o que, se você readequasse às suas condições, funcionaria muito bem? Próteses assim e da maneira como estamos lidando com elas podem nos ajudar muito existencialmente. Porque uma parte significativa do caminho, elas caminham para nós. Aí, na outra página, na página seguinte, o O'Neill nos diz o seguinte, ó: faça algo novo. É bom tentar coisas novas e diferentes também. Isso vai ajudar você a esquecer seus problemas por um instante. Talvez você possa ir para um parque novo, para uma área de lazer. Se mora perto de uma floresta, você pode fazer uma caminhada com alguém mais velho. Veja coisas ou criaturas marcantes. Observe as árvores, as flores e as pedras do riacho. Afinal de contas, o mundo em que vivemos é bonito, ele é maravilhoso. Quais ajustes você precisaria fazer aqui para que esses elementos pudessem migrar em direção à sua IP, ao seu coração, à sua vida? Observem como, a partir de uma prótese, a partir de um recurso como esse que estamos utilizando, semiótico, no qual eu pego uma obra infantil, tão delicada, tão singela, e que trata de assuntos complexos de maneira singela, e quando migro isso para vocês e digo agora adaptem, ajustem, peguem o que serve e o que não serve, joguem fora. Vejam como é mais fácil lidar com o discurso já pronto assim, e como é tranquilizador do ponto de vista existencial sendo que se vocês tivessem que vocês construir tudo isso, fazer tudo isso, pareceria tão maior, tão mais imenso, tão mais difícil. E o que leva tantas pessoas a considerarem as coisas dessa forma como eu acabei de falar? Em autoterapia, é muito importante que você faça essas migrações. De certa forma, muitos já fazem. Quando você, se você é religioso, vai lá e pega trechos da sua religiosidade e migra para você em momentos de incerteza, de insegurança. Se você migra fatores de conversação com pessoas que você ama, que você tem no coração para você. Se você faz conversações com outras pessoas dessas maneiras como estamos vendo aqui, você já está fazendo esses fatores para você. Assim como se você fizer de uma maneira destrutiva, de uma maneira bastante problemática para o seu modo de ser no mundo, você está fazendo isso em outras bases, muito diferentes, muito distantes e provavelmente imensamente dolorosas. Na página seguinte, ele nos diz: há muitas pessoas, inventores, presidentes, cientistas, que tiveram coisas ruins acontecendo em suas vidas. Eles continuaram fazendo muito bem ao mundo. Pelé era muito pobre quando criança. Existem várias pessoas que passaram por muitas dificuldades parecidas. As pessoas que consideramos como heróis sabem que a vida é difícil às vezes, mas também sabem que momentos ruins não duram para sempre. Elas sabem que as pessoas necessitam ajudar umas às outras, trabalhar juntas e nunca desistir. Pessoas comuns podem ser heróis também, quando elas são fortes, amorosas e sabem perdoar. Algumas das pessoas ao seu redor são heróis? Observem os ajustes, aquilo que ao trazer isso migrando para você, precisa ser readaptado, reestruturado, reordenado. Às vezes uma ideia, às vezes várias, às vezes o texto inteiro. Observe como é isso em você, para você. Ok? Se você consegue dimensionar a partir de um livrinho de criança essas coisas para você, nós podemos, em muitos casos, tem microfone aberto, por favor. Nós podemos, em muitos casos, estabelecer paralelos com obras mais complexas, literaturas mais complexas, filmes, elementos acadêmicos mais complexos. Podemos, em muitos casos, fazer essa conversação, que, claro, nem sempre será fácil, nem sempre será amistosa. Num livro para crianças, como os fatores são poucos, relacionados aos contextos, às situações, aos personagens, vocês têm uma chance, uma oportunidade de treinar isso, de treinar de um modo que talvez, se fosse direto, não tivessem tanta plasticidade. Ora, mas o que acontece que você compreende isso que estamos fazendo, sabe que você, de certa maneira, pode fazer isso também, mas você não faz. Encontra desculpas, encontra alternativas, outros elementos e acaba não fazendo, por N razões. A questão é, o que acontece que a pessoa não está fazendo isso? Essas migrações de dados, conforme vocês têm acompanhado aqui. Uma vez que isso seria muito condizente com a estrutura da pessoa, com o modo de ser dela. Na página seguinte, O autor diz assim: tente perdoar. Vão fazendo os ajustes e as adequações para vocês, né? E pedir vocês, tá? Respeitando o modo de ser, respeitando a sua historicidade, a sua EP. Tente perdoar. Perdoar não significa que nós gostamos do que aconteceu ou que nos esquecemos. Perdoar significa que tentamos compreender e deixamos passar a mágoa e a raiva. É assim que funciona para você? Perdoar não é fácil. É difícil perdoar. Caso alguém o tenha magoado ou, sem razão, batido em você na área de lazer, mas se ninguém nunca perdoar, então todos ficarão batendo uns nos outros o tempo todo e a briga vai continuar sem parar. Se você está irritado com seus amigos, com as pessoas próximas, por elas terem deixado algo ruim acontecer, converse com eles sobre isso. Se você estiver irritado, converse. Quanto mais conversar, ouvir e entender, melhor. Vejam os aprofundamentos. Muitas vezes vocês aguardam determinados aprofundamentos e eles foram colocados diante da trajetória. Praticamente vão esbarrar com eles. E alguns esbarram, atropelam, seguem para elementos existenciais muito curiosos. O autor, o O'Neill, continua a pregação dele e ele diz: faça boas coisas. O melhor a fazer em relação a coisas ruins é fazer coisas boas. Claro que vocês entendem que isso em filosofia clínica é simplesmente uma panfletagem, né? Nós não temos como pegar um dado desse, nem como a maioria do que ele descreve aqui, e esparramar entre as pessoas como uma recomendação. Para cada um é diferente, para cada pessoa, cada contexto, e para nós também é. Porque quando consideramos uma obra dessa, lendo e comentando, muitas vezes a destituímos de elementos que só poderiam ser compreendidos pela leitura silenciosa. Mas isso é um exemplo apenas, ok? Para que vocês tenham, aprendam mais a influência desses fatores. Muitas coisas boas podem vir da demonstração da fé, da esperança, do amor. E aí ele vai ilustrar esses conceitos e nos explicar os caminhos em torno deles. Mas a minha pergunta é: como é que é para você? Você que tem finais de semana, você que pode descansar, você que tem muitas maneiras de crescer, por que haveria de fazer algo que não seguisse essa adequação de discurso conforme suas bases internas? E as respostas aqui, claro, estão em armadilhas conceituais, estão em paixões dominantes, em problemas muitos outros que ocorrem e que nos distraem de nossas caminhadas. Agora, o autor, na parte mais adiantada aqui da obra dele, reserva uma parte para conversar sobre não apenas essas coisas ruins, mas coisas realmente ruins, que é o título desse capítulo. Coisas realmente ruins. Vamos vê-las. Às vezes ouvimos falar de coisas realmente ruins no mundo, como acidentes, incêndios, enchentes ou guerras. Então, considere que você está passando por problemas graves, muito graves. Sabe em sua vida, não sabe direito o que fazer, como reagir. E você considera que isso realmente é algo muito ruim. Não ruim, muito ruim. E no seu diálogo com você mesmo, o que que você coloca? Às vezes ouço falar de coisas realmente ruins no mundo, como acidentes, incêndios, enchentes ou guerras. Mas se eu estiver preocupado com a possibilidade de algo assim me acontecer, eu acho que tenho que contar para os meus amigos queridos próximos. Posso conversar com eles sobre essas coisas a serem feitas, de modo a nos proteger. Vejam quais as adequações, quais os ajustes aqui que você faria de um dado como este em direção a você, ao seu âmago, à sua essência. Quando você for para a cama à noite, reze pelas pessoas que têm de superar coisas muito ruins. Reze para que todos tenham casa e comida suficiente, para que as pessoas sejam capazes de perdoar umas às outras e para que sejam unidas. Assim não haverá mais guerras. Que acha? Como fica um discurso como esse diante dos nossos problemas familiares e outros? Você já notou como se faz esse ajuste? E esse ajuste, pessoal, quando vocês começam a fazê-lo de maneira respeitosa, producente, desde aquele que discursa lá do outro lado, trazendo teorias e contextos deles, para que a gente então faça um discurso. E na página final da obra dele, o Ted O'Neill coloca sobre as mudanças da vida. Eu vou ler, você traz para dentro de você, atualizando os dados, mudando aquilo, fazendo os ajustes, descartando o que não tem a ver com a sua existência, a sua realidade, e aproximando as coisas que tem, tá? Ah, ele coloca no final da obra dele o seguinte: a vida muda. Muitas coisas na vida podem mudar. Como é isso? Imagine você conversando com você, caminhando, por exemplo, e considerando isso, você afirmando para você: faça os ajustes existenciais que tem a ver com você. Muitas coisas na vida podem mudar, mas algumas nunca mudam. Deus sempre o amará. Olha, e aqueles que não têm Deus? Muitos não têm, muitos não acreditam, acham que é uma invenção, etc. e tal. Então, retire Deus do seu argumento. Se para você é condizente, tem a ver com você, mantenha Deus. É assim que a gente vai ajustando, a partir de uma prótese, os elementos para nós. Ainda assim, dependendo da prótese que serve para isso, ela é tão pobre ou precária que nós não conseguiremos fazer esses elementos para conosco. Talvez você se sinta em mudança. Você pode se sentir mais corajoso ou maior, talvez você tenha notado sua família ou amigos mais carinhosos ou amorosos, talvez você se sinta mais amoroso também. E o amor é o que o nosso mundo necessita todo o tempo, quando as coisas estão bem, quando estão mal e quando estão mais ou menos. Final da obra de Ted O'Neill. Lançamento da livraria e editora Paulus, nossa parceira aí no Brasil. Pois bem, vocês viram uma sequência grande narrada pelo Ted O'Neill de conselhos prontos, né, segundo o que ele acha que é o melhor e tudo segundo as pesquisas dele. Em filosofia clínica é evidente que não tem nada disso, nós não temos como passar uma receita pronta de bolo. Mas a obra nos serviu de aproximação para uma prótese existencial para nós, a partir dos elementos que ele traz, os ajustes, as adequações, os problemas, tudo ali. Hoje eu trouxe uma obra infantil, mas eu ainda pretendo trazer uma obra outra e bem problemática. Não assim, nesses tons pastéis, não, nos tons mais carregados, para a gente fazer o mesmo trabalho, mas com obras de fôlego e de outra profundidade. É profundamente educativo. Vou desligar aqui a gravação para ouvir vocês. Dúvidas?